e a qualidade de vida das populações. Por outro lado, tem-se assistido à promoção da instalação de centros de produção de energia a partir de fontes renováveis, em particular de centrais fotovoltaicas, muitas delas podendo vir a ser instaladas em solos com aptidão agrícola e que deixam de estar disponíveis para a produção de alimentos. Isto é muito preocupante. Segundo, a produção agrícola em regime intensivo e superintensivo, que aliás eu desafiava algum deputado que se saiba definir o que é um regime intensivo e superintensivo, e é isto que nós colocamos para que o Governo defina. O modo de produção agrícola superintensivo assenta na sobreexploração da terra com plantações em compassos reduzidos. Isto é uma evidência. Impondo uma elevada densidade de ocupação do solo a que associam consumos de água superiores aos tradicionais da utilização massiva de agroquímicos e de fertilizantes e de pesticidas. Para além das explorações agrícolas intensivas e superintensivas, também as unidades industriais que lhes estão conexas, nomeadamente as que estão instaladas para processamento de subprodutos, de que são exemplo do bagaço, da extração de bagaço de azeitona, devem ser sujeitos a avaliação ambiental face às emissões que promovem para o ambiente, que atualmente não são. Terceiro, utilização de solos na Reserva Agrícola Nacional para fins não agrícolas. Se a intensificação do solo, do uso agrícola do solo, é uma questão que requer avaliação, também o é a intenção de utilização não agrícola do solo com elevada aptidão agrícola, como já lhe falei, Sr. Deputado, nomeadamente os que integram a Reserva Agrícola Nacional. A utilização de extensas áreas de solo com boa aptidão agrícola para outros fins que não seja a agricultura condiciona ou inviabiliza produção agrícola, provoca impactos diversos a diversos níveis, nomeadamente até no âmbito da segurança alimentar e da soberania alimentar. E, por fim, para terminar, a necessidade de um regime, que é isto que se trata o nosso projeto, de um regime de avaliação de incidências ambientais. A avaliação de impacto ambiental de projetos como peça necessária para o seu licenciamento está atualmente dependente não apenas da tipologia do projeto, como da sua dimensão que cada projeto detém. Ou seja, se este atinge um determinado limite. É assim que nós, tendo em consideração as tipologias dos projetos, se impõe um conjunto de pressões sobre o solo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a biodiversidade, o património cultural e as populações, e pressões que estão longe de estarem avaliadas e longe de se conhecerem as suas consequências a prazo. E é isto que nós trazemos aqui, de uma forma séria, avaliamos aqueles aspectos que é necessário corrigir. Este caso das incidências, doutor, ambientais é fundamental que tenha essa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Afinal, havia mais. Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, faz favor.
Muito obrigado, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. No que concerne aos projetos de avaliação de impacto ambiental, que inclui, entre outros, o respeitante à plantação de abacates no Algarve, reconhecemos que é evidente existir a necessidade de preservar um bem escasso que é a água, verificando-se, no entanto, que no Algarve, por exemplo, dos 23 mil hectares de regadio de citrinos, só cerca de 2 mil hectares são de abacate. No Alentejo, dos cerca de 3 milhões de hectares de cultivo, só cerca de 180 mil são de regadio e nem todos de cultura intensiva. A nível nacional, nos últimos 20 anos, imagine-se, a área de olival tem decrescido. O cultivo de produtos tropicais na região do Algarve, destinados à exportação para a Europa, permite uma redução da pegada carbónica, bem como os seus custos e efeitos comparativamente com os produtos importados da América Latina. Por sua vez, os novos sistemas de rega precisão aplicados nessas produções reduzem o consumo de água comparativamente com as produções tradicionais, nomeadamente a laranja. Porém, foi já emitido um despacho pela Sra. Secretária de Estado do Ambiente que clarifica o regime de avaliação de impacto ambiental, permitido que sempre que um projeto esteja abrangido ou potencialmente abrangido por um regime do AIA e não se encontre definido procedimento de licenciamento ou autorização, haverá lugar ao disposto no número 2 do artigo 14 e no número 3 do artigo 20 daquele regime jurídico, respondendo-se assim a muitas das preocupações versadas nestes diplomas. Encontra-se também em processo legislativo uma resolução do Conselho de Ministros de iniciativa do Ministério da Agricultura que dá resposta a muitas das preocupações levantadas nestes projetos de leis, como sejam consolidar os sistemas de recolha de informação nos sistemas mais intensivos, estabelecer um quadro normativo das práticas para assegurar a sustentabilidade dos sistemas produtivos intensivos, determinar um regime de certificação de produção sustentável reconhecido internacionalmente,
implementar um regime de certificação de produção sustentável focado nas culturas do olival e amendoal na zona de influência do Alqueva, na cultura de abacate no Algarve e culturas protegidas no perímetro da Rega do Mira. Está também em revisão, por parte do Governo, a portaria dos usos e ações compatíveis na REN. Quanto às questões do uso e pulverização...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Terminava. São já proibidas pelo Direito Comunitário e Nacional, apenas podendo ser autorizado pela DGAV, derrogações em situações de emergência fitossanitárias. Está a ser preparada uma alteração ao Decreto-Lei 26/2013, que irá promover a criação de faixas de segurança para as zonas habitadas ou instalações de animais, entendendo-se que as medidas já implementadas ou a implementar pelo Governo, nomeadamente as de avaliação de impacto ambiental,
respondem na sua maioria
às propostas de discussão, sendo que o PS estará sempre disponível para uma análise destas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para o encerramento, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer as simpáticas palavras do Sr. Deputado Felipe Pacheco e, indireto ao assunto, há aqui, de facto, uma confusão, parece-me propositada, do Sr. Deputado Luís Filipe Ramos, do PSD, do Sr. Deputado Filipe Pacheco, neste debate e, portanto, a tentativa de atirar areia para os olhos a quem nos ouve. E, portanto, que estas propostas que aqui estão em cima da mesa, nomeadamente a do PAN, que incorrem erros de forte demagogia e que não, como nunca, estão assentes na ciência. Mas vamos ver. Que acabar com as medidas de compensação que pode ser um erro. O Sr. Deputado, confunde medidas de compensação com medidas de mitigação. E aquilo que existe na lei é um alçapão, são verdadeiros alçapões para que, por exemplo, o aeroporto do Montijo seja construído. Encontram-se 150 medidas de compensação e o aeroporto do Montijo, com os impactos ambientais que tem, é construído. Ou como, por exemplo, a construção de um colégio no Porto que obrigou ao abate 30 ou 40 sobreiros, medida de compensação. Plantar 30 ou 40 sobreiros em Torre de Moncorvo. Mas alguém acredita nisto, que isto é de facto uma medida de compensação? E, portanto, o que nós propomos é, quando uma medida de compensação é claramente serve para aprovar um projeto, ela não deve ser aceita. E, portanto, isto é por demais óbvio. Demagogia. O PAN propõe, vejam-se lá, a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental de projetos de indústria extrativa ou química em áreas sensíveis. Demagogia, desculpe, proteção ambiental. E, portanto, é por demais óbvio que estes projetos, pelo impacto enorme que têm no ambiente, nos ecossistemas, na perda de biodiversidade, têm que ser sujeitos a uma avaliação de impacto ambiental. Que há aqui uma perseguição aos agricultores. Bem, havendo aqui alguma perseguição, é a CAP, não aos agricultores. É diferente. Os agricultores é uma coisa diferente é a CAP. E de facto, não percebemos como é que em zonas, em territórios, como por exemplo o Algarve, onde as pessoas para beberem água, para utilizarem água no seu consumo doméstico, têm que ser abastecidas por autotanques, se permite a instalação de culturas intensivas, do ponto de vista do regime hídrico, sem licenciamento prévio. Aquilo que pretendemos é apenas e só, nestes casos, que haja um licenciamento prévio, uma avaliação da sustentabilidade ambiental. Claro! Para vocês e para o CDS, o problema não é o abacate nem o olival. O problema é a falta de barragens no país.
Deputado, para terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. Temos poucas barragens no país e, portanto, isto resolve-se com a construção de mais barragens. Mas, e para terminar, Sr. Presidente, de facto, este regime jurídico, com todas as omissões e os alçapões, dá perfeitamente cobertura aos projetos do PS e do PSD e é fácil fazer dragagens em zonas protegidas, aeroportos, construir sinoculturas, fazer minas de lítio, explorar minas de lítio em áreas protegidas, construir barragens. Porquê? Porque o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental não serve para chumbar projetos, como foi dito pelo Partido Socialista, mas sim para os encaminhar para a sustentabilidade.
Deputado, seja lá o que isso seja.
E, portanto, é permitido neste regime de avaliação ambiental, se não seja por um alçapão, seja por outro, fazer sempre aprovar projetos de execução que têm
elevadíssimos
impactos ambientais.
Muito obrigado,
Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Srs. Deputados, damos então por terminado o ponto 3. Ponto 4 é a apreciação do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Começo por dar a palavra ao Presidente desta Comissão, Sr. Deputado Paulo Rios. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento-me perante vós como um orgulhoso Presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Creio poder afirmar, sem faltar à verdade, que esta Comissão de Inquérito contrariou expectativas e desmentiu vaticínios que a pretendiam condenar à inutilidade ou à irrelevância. De constituição potestativa, começou por ser olhada e vivida com descrença, se não mesmo com sarcasmo. Mas com o tempo, a qualidade de debate contraditório, o acervo documental progressivo e as audições escolhidas começou a ganhar significado e conduziu a um envolvimento crescente de todos os grupos parlamentares presentes. Não obstante a análise técnica, procedimental e cronológica relativa aos apoios do Estado no incêndio do Pinhal Interior em 2017, era impossível ignorar a tragédia vivida por aquelas populações e a devastação de vidas e de bens que assolou aqueles territórios. Todos estes momentos foram vividos na Assembleia da República com respeito. Respeito pelo sofrimento e angústia de alguns dos depoentes e pudor pelas questões que mais fortemente recordaram os tempos de aflição vividos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a relevância ou utilidade de uma comissão de inquérito não se mede pela aprovação das suas conclusões, mas cumpre aqui valorizar a capacidade de diálogo e compromisso que conduziu à aprovação, sem votos contra, do relatório final. E este relatório final não releva apenas das suas conclusões, mas sim e muito das suas recomendações. Em suma, e sem modéstia, estou convido que esta Comissão de Inquérito honrou este órgão de soberania e os seus deputados e membros honraram os seus mandatos. Como Presidente, não podia aspirar a mais do que isto. Resta-me agradecer. Agradecer aos que tornaram esta Comissão de Inquérito realidade e fizeram dela um instrumento de presente e de futuro. Aos senhores e senhoras deputados e deputadas, sem exceção, com natural realce para os coordenadores, de quem recebi sempre lealdade e espírito de diálogo. Aos senhores vice-presidentes, em especial ao deputado Joaquim Barreto, que nunca faltou na solidariedade da mesa quando dela necessitei. Aos serviços desta Assembleia, heróis anónimos, que preparam, acompanham e divulgam o que de mais relevante acontece nesta Casa. Por último, e feita a declaração de interesse da amizade que nos une, ao deputado relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, cujo sentido de responsabilidade, rigor e dedicação ao serviço público foram uma constante dos nossos trabalhos e cujo relatório podemos hoje exibir como resultado final do nosso mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado Relator João Paulo Oliveira, faz favor, tem a palavra. Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante um ano decorreram os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os apoios do Estado aos incêndios de junho de 2017, uma das maiores tragédias vividas em Portugal nas últimas décadas, pela perda de vidas humanas e pelo rastro de destruição que deixou, e que uma onda de solidariedade ímpar que mobilizou milhões de portugueses contribuiu decisivamente para a oferta de uma resposta rápida às mais urgentes necessidades das populações afetadas. Tendo por objetivo avaliar a atuação do 21º Governo Constitucional e apenas deste, mas também contribuir para a melhoria dos processos em futuras situações de calamidade similares, o relatório que agora se apresenta é o resultado de 32 depoimentos, de mais de 62 horas de audições, que, por seu turno, deram lugar a mais de 2.200 páginas de transcrições, a que se juntam milhares de outras páginas de documentos enviados à Comissão e que fazem parte do seu acervo disponível para consulta pública.